bebeu 18 latas de cerveja, duas garrafas de vodka, claro, misturei. Não.
É, mas não. Então, foi aquele golinho que eu dei naquele copo de vodka ali.
Misturei. Isso ali é uma coisa
foi
que...
Foi o gelo.
Isso a gente ouve total, né? As pessoas falam. É uma coisa que é muito presente, mas também que quem mandou misturar vinho com cerveja? Exato. Então eu queria que você, depois eu vou pro pedir desculpa, porque essa é uma coisa que deu um bug no meu cérebro.
É, então, dentro do nosso corpo, todo álcool é álcool. E ele é metabolizado da mesma forma e causa os mesmos efeitos, né? Tanto pra gente ficar bêbado, como pra gente ter ressaca. Então o nosso corpo, ele não identifica e todo álcool é metabolizado da mesma forma. Claro que existem bebidas com mais teor alcoólico do que outras, então ela são mais fortes, então de fato se tu tomar várias tequilas, provavelmente vai fazer diferença dentro do seu corpo, ao invés de várias cervejas. E o que acontece nesse negócio de misturar é isso, a gente geralmente perde a conta. A gente bebeu 3 cervejas, aí tomou 2 copos de um gin tônica, daí depois veio alguém e ofereceu, ah, pra todo mundo tomar um shotzinho de tequila. Não foi porque você misturou, foi porque você bebeu muito e perdeu a conta do quanto você bebeu. Mas dentro do nosso corpo, misturar não faz diferença.
Você que usa essa desculpa vai ter que usar.
O que a gente ouvia muito é que pode misturar cerveja com vinho, fermentado com fermentado, tudo bem.
Ah, mas sabe uma outra coisa que pode acontecer também?
Não,
então
uma vodiquinha com tequila, não, os dois destilados, não dá nada. Não é verdade, não. Tanto faz se misturar.
Uma outra coisa que pode acontecer também é que existem alguns ingredientes, além do álcool, que pode causar algum desconforto. Então, a pessoa bebeu cerveja todo tempo e veio alguém e deu uma caipirinha. Então, você já tava com o estômago mais sensível pelo álcool e veio um limão com tudo. E daí, você acha que foi o álcool da caipirinha, mas não foi. Foi o limão ali,
super ácido. Vai te dar uma queimação, vai, claro.
Exato. E o álcool, ele deixa o estômago mais sensível, né? Então, tudo que a gente colocar depois que a gente começar a beber, vai machucar o nosso estômago, pode cair meio mal ali dentro, mas pra bebedeira e pra ressaca não faz tanta diferença
assim. Não dá mais pra usar essa desculpa, senhora.
Não,
senhora.
Gente.
Desculpa, não dá.
Eu queria que a Mari falasse um pouquinho sobre a suplementação, suplemento, essa rotina fitness. O que que te parece que tá pegando mais nisso, que a gente tá correndo o risco de cair em charlatanismo?
Eu acho que a gente perdeu a mão nos suplementos, assim. Tá. Porque suplementos são úteis. Eles são úteis em vários contextos, né? A gente tem uma suplementação, por exemplo, se você tem uma deficiência de alguma vitamina, de algum nutriente identificada num exame de sangue, você vai suplementar uma B12, um ferro, uma vitamina D. Mas ela tem que ser individualizada, né? Não dá pra gente sair comprando multivitamínico ou vitamina da nossa cabeça, porque a gente tem que saber o que que tá faltando, quanto tá faltando e o quanto a gente tem que suplementar. A gente tem que receber orientação de quando tomar aquele suplemento, né? Ah, é junto com a refeição, não é. Então
Mas
tem
falando
que
agora que eu esqueci de tomar.
Eu também.
Eu tô tomando ferro. Esqueci hoje.
Esqueceu, mas também esqueci.
Desculpa, Mari, pode seguir.
Não, o meu é remédio mesmo.
Então, a gente tem que ter esse suplemento. O que eu falo sempre é, não existe nenhum suplemento que é obrigatório pra todo mundo. Então, se alguém te falou isso, provavelmente foi um charlatão, foi um picareta tentando te convencer a comprar um suplemento. A gente tem indicações específicas individualizadas. Então, pode ser essa suplementação de algum nutriente que tava em deficiência, ou pode ser, por exemplo, no mundo fitness, a gente tem, por exemplo, o whey protein, né, que é um suplemento de proteína.
Que é ok, né, Mari?
Ele é super útil porque ele é uma estratégia para um consumo de proteína, uma estratégia super válida,
claro.
Porque ele é prático, né?
Uhum.
É óbvio que você pode consumir aquela quantidade numa alimentação, mas tem que ser um prato de comida que às vezes não dá tempo, às vezes não tem fome, às vezes não tem...
O meu pai não consegue engolir por causa do câncer, né, que é na laringe. Então, a Nutri, né, na direção do que tu tá dizendo, ela falou,
indicou
a gente vai ter que...
isso nesse contexto.
Neste contexto.
Pra
né?
pessoa, vai... às vezes a pessoa idosa também já não tem mais aquele apetite, mas ela precisa manter uma quantidade de proteína adequada, então vai ter essa indicação também. Então ela é uma estratégia válida. É obrigatório pra todo mundo que tá na academia? Não é obrigatório pra ninguém. Você pode fazer, consumir aquela proteína na alimentação, tem muita gente que faz isso, mas ela é uma estratégia válida. Só que parece que é obrigatório.
Parece,
né? Parece que todo mundo tem que tomar e parece que tudo tem que ter proteína também. Hoje em dia tem água com proteína, gente.
Hã?
Água. Água com proteína. Porque tá essa noia de que a gente tem que consumir muita proteína todo tempo. E, na verdade, se a gente for olhar os estudos em relação à alimentação da população brasileira, é muito raro a gente ter uma deficiência de proteína. A gente tem deficiência muito maior em fibras, por exemplo.
Uhum.
A gente tá consumindo pouca fruta, pouca aveia, poucas leguminosas. Mas a proteína, não. A proteína a gente tá consumindo na nossa alimentação. Uhum. Só que parece que não. Parece que tudo tem que ser proteico.
Não, a influencer que falou... Ah, esse é outro vespeiro, né? Entrar em alimentação de criança. Que falou que botava na mamadeira, me deu...
Ah, o whey na mamadeira, eu vi. Tô pra fazer um vídeo sobre isso, ainda não fiz.
Eu fiquei mas, assim... No mamadeira,
né? Eu tenho uma tendência a achar meio over, meio demais pra um bebê, mas...
Será
é
que
mesmo?
Uma criança vai precisar
pois
de
um,
uma dose de whey, tem o que? 25 gramas de proteína. Uma criança não precisa disso,
uma
sabe?
Patada,
então,
né?
deu uma impressão que ela queria dizer que o whey é bom pra todo
pois
mundo,
é.
Né? Isso e é minha leitura, não sei se foi isso. E daí ela já taca na da criança que daí já vai acostumar.
A creatina também veio
eu
nessa pegada.
Eu ia perguntar agora a creatina, que tá muito popular, né?
Tem vídeo de gente falando que a creatina tinha que ser colocada na caixa d'água pra todo mundo tomar, porque é bom pra todo mundo. E também, não, se a gente for olhar as evidências mais robustas, que a gente chama, né? As evidências científicas de maior qualidade, a gente vê que a creatina, ela tem uma indicação muito específica e também uma diferença muito pequena. A gente acha que ela vai mudar a nossa vida e, na verdade, o que a gente tem de comprovação científica é num contexto de exercícios de força e resistência, tipo a musculação, ou alguns exercícios de explosão, tipo levantamento de peso.
Ela te ajuda a levantar mais peso, é isso?
Ela te ajuda, na forma mais simples de dizer, a fazer uma, duas repetições a mais no final daquela série de exercícios.
Que dá uma forcinha.
Dá uma forcinha a mais ali.
Tá. O que ela faz no teu corpo, no teu músculo? Desculpa, eu não entendi.
Ela ajuda o teu músculo a fadigar um pouquinho mais além. Ao invés dele fadigar na repetição 8, por exemplo, tu vai fadigar na 10. E isso, no longo prazo, ajuda a desenvolver mais hipertrofia, a gente tem mais força, mas basicamente é isso. E o que a gente vê na internet é também a creatina com umas alegações, tipo, pro cérebro, pra saúde mental, pro sono, pra um monte de coisa, e isso a gente não tem boas evidências científicas.
O Mari, tu é uma pessoa que tu fala muito bem e é muito... mas tu tem muito... muita base, né? Tem muita fundamentação em tudo que tu diz. Uhum. A minha pergunta é se tu tem receio, ou isso já aconteceu, tu já te pegou pensando nisso, assim, em virar meio que uma heroína infalível, assim, uma coisa meio sacerdotal das pessoas. Tudo que a Mari diz é porque eu sei que é bom e tal. E é verdade mesmo. Sim. A tua credibilidade nos leva a pensar isso. Mas isso em algum momento é uma responsabilidade muito grande, preocupa?
Não, total, total. Assim, é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Uma faca ali de dois gumes, porque ao mesmo tempo que é muito legal que as pessoas confiem muito na minha indicação e saibam que o que eu tô falando ali é o melhor pra elas, também parece que eu nunca posso tomar um refrigerante, que eu nunca posso comer uma fritura, uhum. Né? Elas acham que a minha vida é impecável e, além disso, eu tenho muito medo das pessoas acharem que a vida precisa ser perfeita dessa forma. E eu acredito muito num equilíbrio, sabe? Eu sou uma pessoa que... Você vai me ver tomando um drink no final de semana. Eu amo açúcar, eu amo fritura, eu amo coisas boas da vida.
Chocolate.
Eu amo chocolate. Eu era DJ, gente. Eu virava a noite tocando. Eu amo festa até hoje. Eu faço festa. Viro noite, às vezes. Vou dormir 6 horas da manhã. E a vida é sobre um equilíbrio, sabe? Então, eu realmente fico muito assustada quando as pessoas acham que eu tenho essa vida perfeita e que elas precisam ter também. Porque não é isso. O que eu defendo é sempre que a gente saiba o que nos faz bem e nos faz mal pra fazer as nossas próprias escolhas.
Claro. Tem uma outra coisa, acho que conversa com um pouco com isso que tu tá dizendo, que é, cara, alimentação, né, fruta, salada... Hoje em dia é a fruta, tem açúcar, que não sei o que, é o suco, nem pensar.
Nutricional.
Um terrorismo. Uhum. Não dá pra falar sobre isso.
Sim.
Do suco, claro, um suco
como
da fruta.
Assim,
é, porque assim, ó, por exemplo, tudo é da criança, né, que eu trago meu exemplo.
Uhum.
Fruta, hoje, pra quem é hiper saudável, gente, eu tô generalizando.
Saudável.
Não pode, porque tu quer emagrecer, entendeu? Então, fruta tem açúcar, então, né, demoniza a fruta. Mas,
sério?
Gente,
entendi.
É,
tipo assim, tudo
calorias.
Bem tu comer açúcar, mas se tu tomar o suco, é como se tu estivesse tomando, sei lá,
7 laranjas
junto.
É, 7 laranjas e não tá mastigando, pegando a fibra.
Entendi.
Quando, tipo, cara, não é que tu vai tomar o suco todo dia. No Rio de Janeiro, quer tomar um suquinho de limão, laranja.
Não, e é o tipo de coisa assim, ó, ninguém tá obeso porque tomou suco de laranja, gente. Ninguém. Ai, a pessoa tá obesa. Pois é, foi muito suco de laranja.
É.
Não foi, sabe? Não foi. Não foi a caloria da fruta que deixou uma pessoa obesa. A obesidade, ela é uma doença.
E doença?
É uma doença sem cura. Uma doença que precisa de um tratamento multidisciplinar pro resto da vida. E a obesidade, ela é multifatorial e a gente... Tem muito mais coisa que impacta nisso, que é muito mais importante da gente olhar. Uma alimentação que tem muito ultraprocessado, uma alimentação que tem muita gordura, uma alimentação que tem muito açúcar adicionado de açúcar e não fruta com seu açúcar natural. Muito provavelmente uma alimentação equilibrada, uma dieta passada por um bom nutricionista, não importa se a pessoa está obesa ou não, ela vai ter fruta naquele cardápio. Porque a fruta é saudável, a fruta é gostosa, né? A fruta, ela pode substituir uma sobremesa hipercalórica por uma fruta. Então, a gente tem a fruta é uma estratégia e a fruta dela é saudável, sabe?
Uhum.
Então, demonizar a fruta, pra mim, é uma das coisas mais absurdas da internet, sabe?
E um outro ponto é que...
O Yuri tá nos sinalizando que nós temos... Eu vou deixar tu fazer a última.
Tá.
Não, assim, é que a gente, por nós, a gente fica aqui até.
Tá vendo, Yuri?
Uma das coisas que a Mari melhor faz é realmente desmistificar e derrubar esses mitos de coisas que funcionam, isso, que são milagres de promessas e que não existem. Uhum. Mari, eu tenho a impressão de que as pessoas estão muito ansiosas, cansadas, né? Desesperadas, numa correria. Então, elas têm essa necessidade de uma solução rápida.
Aham.
Então, isso hoje tá... Então, é quase um estraga-prazer, né? A Mari disse ali... A Kelly tinha dito, né? Pô, a Mari derrubou uma coisa aqui que eu acreditava e tal. Porque as pessoas precisam, eu acho, de se apegar em coisas relativamente simples, porque a vida tá muito louca, né?
Exato.
Que reflexão que tu faz sobre isso?
Cara, eu costumo falar muito que é muito injusta a disputa por audiência nas redes sociais, porque quem tá tentando te convencer a comprar um produto, um protocolo e um serviço, vai pegar um assunto super complexo, colocar um título sensacionalista, simplificar ao máximo aquele assunto, deixar aquilo empobrecido e simplista demais e vai te oferecer uma solução milagrosa. E do outro lado, o médico, cientista, nutricionista que embasa a sua fala em ciência, vai te trazer um depende. Depende, eu não tenho como te trazer uma solução rápida aqui. Vai depender do seu histórico familiar, vai depender da sua rotina, vai depender do seu histórico de doenças. Eu vou ter que te analisar aqui. E do outro lado tem uma pessoa dizendo, não, mas eu tenho aqui o suplemento, ó, no meu link com cupom de desconto. É muito mais fácil, né?
As pessoas querem acreditar.
E a certeza nos dá um quentinho melhor, porque a gente não sabe o que tem que fazer, né? A gente não sabe se tem que comer margarina, manteiga ou nenhum dos dois, ou é o guia ou não sei o quê. E aí, quando alguém te dá uma certeza...
Eles
às vezes
falam
nem...
com uma certeza,
cara,
né? Eles
olha aqui, umas... ó, vai, porque eu fiz, porque deu certo. Ah, não, me deu uma certeza.
Mas tem um exemplo, assim, de uma solução milagrosa que tu viu, que diz, mas que barbaridade, eu ainda não tô acreditando que o cara propôs isso.
Esses dias eu fui dar fazer uma palestra e uma menina me falou assim, o meu algoritmo descobriu que eu tenho endometriose. Então, todo dia ele me traz uma solução milagrosa pra minha endometriose. Um suplemento, alguma coisa que eu tenho que tirar da minha alimentação, que vai mudar a minha vida. E a endometriose é mais uma dessas doenças que são multifatoriais, que dependem diversos de fatores e precisam de um atendimento, um tratamento muito individualizado, porque o que funciona pra uma pessoa não vai funcionar pra outra. Então é o tipo de coisa que eu acho criminosa, sabe? Tu ter na internet uma pessoa vendendo um suplemento pra endometriose, que é uma coisa que a gente tá recém começando a estudar melhor dentro da ciência, a gente tem muitas dúvidas ainda, a gente precisa de um tratamento muito individualizado de vários profissionais envolvidos, as pessoas sofrem com endometriose, ela causa dores horríveis, e a pessoa vai te vender esse produto milagroso e você vai acreditar porque você quer resolver aquele problema. E tá muito fácil, tá um clique de distância.
Isso, a gente quer emagrecer em 2 dias.
Exato,
a gente quer
rápido,
a comida
prático.
Pronta, a gente aperta um botão e chega a compra no mesmo dia ou no dia seguinte.
E se você for num ginecologista, provavelmente vai dizer o quê? Eu preciso de uma mudança de hábitos em toda a sua vida, eu preciso que você faça atividade física, eu preciso que você cuide do seu sono, estresse, eu preciso, às vezes, pra modular o estresse, você vai ter que procurar um psiquiatra, vai ter que, é multiprofissional, e muitas pessoas não querem ou nem podem procurar por esse tratamento, não conseguem, então o picareta, o charlatão, o influenciador que quer te convencer a vender aquele suplemento ali, ele vai te convencer facinho, porque tu quer resolver aquilo mais do que tudo.
A gente tá lá em casa, eu nem gosto de dieta porque a gente fez todos os exames, tá mudando hábitos alimentares, tá? E aí a gente, tá dormindo melhor, de fato, assim, tá ficando melhor, assim. E aí, no começo, a Amy, né, a gente quer comer o hambúrguer e a gente tá fazendo bastante salada e coisa. E aí, eu e o Gabaro conversando ontem, eu falei, tá top, tá muito bom. Mas sabe qual é o problema? Vai ter que ser todos os dias. Não tem como, entendeu? Cara, todos os dias exagerei, um dia que seja. Mas isso é hábito que tu vai ter que manter,
pra toda a vida,
né? Não dá pra, agora eu fiz, nem é por emagrecer, mas é porque a gente... cansa, a gente dorme mal, né? Aquela coisa toda, e a gente quer, fica muito doente, sei lá, a gente quer melhorar mesmo. E eu falei, sabe qual que é o problema? Agora vai ter que ficar
pra ver. É o exercício físico também, né? A parte ruim é que é pra sempre.
Cara, quer dizer, tu faz exercício ali dois meses, tá legal, tu olha assim, acho que tá bom, tá bom, bacana, assim, fica uma semana sem fazer pra ver se não...
Não, aí não consegue, volta e não consegue levantar 1 quilo.
Desmancha.
Mari Krieger, senhoras e senhores, o nosso produtor Yuri Falcão merece todos os aplausos, e ele tá dizendo pra nós aqui que já deu o nosso tempo, verdade.
Tá,
então,
bom,
e muito explicar. Obrigada à equipe do Dona, né, porque vai receber a Mari pra fotos, pra texto, depois a gente fala pra vocês lerem também o conteúdo em GZH, e eles nos cederam um pouquinho bastante.
Emprestaram a Mari um pouquinho.
Tu mora aqui em Porto Alegre ainda, Mari?
Não, eu moro em São Paulo, faz 3 anos já.
Uma pessoa perguntou a tua formação, ou acho que foi o Vitor que me perguntou qual é a tua formação.
Eu sou formada em Ciências Biológicas pela URGS.
Pela URGS.
Isso.
Mari Krieger!
Obrigado, Mari.
Obrigada.
Maravilhosa. 10h45, vale seguir nas redes sociais, tá? O conteúdo é realmente muito, muito bom.
Obrigada.
Nossos parceiros estão conosco, Iguatemi, Chef's Table. Iguatemi, fica aqui que a gente quer te dar um abraço. De 28 de maio a 12 de junho, ingressos em chefstable.com.br. PUC, graduação PUC é a escolha que abre portas. Savar, Mercedes-Benz, classe e elegância em um só lugar. Mercedes-Benz é na Savar. Sicredi, consórcio do Sicredi, o melhor caminho até as suas conquistas. E Nil, planos de internet e fibra com preço fixo até janeiro de 2028. Como é bom quando a gente traz um convidado bom, né,
Pedro? Eu adoro.
Dá até um ano.
40 minutos, nem
parece. Nem senti. Maravilha. Paulo, o pai?
Paulo Bueno.
Beijo, sua filha é o máximo. Já voltamos com mais Timeline.
Horas 43 minutos, é o Bom Dia Segunda-feira. Temperatura agora em Porto Alegre na marca dos 13 graus. Temos 11 graus em Pelotas, 14 em Rio Grande, 10 em Caxias, 12 em Santa Maria e 13 graus a temperatura em Passo Fundo. Nós continuamos recuperando entrevistas aqui na Rádio Gaúcha. O consumo foi o assunto do Gaúcha Atualidade desta semana, ao conversar com o dono do Ba Free Shop e presidente da Associação dos Free Shops, Paulo Pavim. Vamos ouvir.
A gente vai falar de free shops, né? Porque hoje é um dia bem especial, porque hoje vai ser apresentado aqui em Uruguaiana um estudo feito pela Secretaria de Planejamento, Departamento de Economia e Estatística, sobre o impacto dos free shops na vida de Uruguaiana, na vida das fronteiras. Eu falo de Uruguaiana porque eu estou aqui, né? Mas na vida das cidades da fronteira. E eu já sei que esse estudo mostrou que foi muito importante, mas é sempre bom a gente ouvir, Andressa Gianni, uma pessoa que está envolvida diretamente. E está comigo aqui o Paulo Pavim, que é dono do Ba Free Shop, um dos mais conhecidos daqui, aquele que recebe as pessoas lá no aeroporto, como eu disse, até porque tem uma loja franca no aeroporto de Uruguaiana, o único aeroporto que não tem voo internacional, mas que tem free shop, tem uma loja franca. Paulo Pavim, bom dia, bem-vindo ao Gaúcha Atualidade.
Bom dia, Rosane, bom dia, Rio Grande do Sul, é um prazer estar falando contigo. E como eu sempre digo, tudo ótimo, um ótimo dia, acordamos essa bênção que é mais um dia de vida e podemos trabalhar e fazer as coisas acontecerem, né?
Pode ser.
Obrigado pelo convite de estar contigo.
Eu queria que o senhor contasse para os nossos ouvintes o que mudou em Uruguaiana a partir, né, da possibilidade de se instalar as lojas francas terrestres, que é como se chama, vou dizer assim, em brasileiro, né, não em português, as lojas, os free shops.
A transformação econômica e social em Uruguaiana foi extremamente relevante. Uruguaiana, o Rio Grande do Sul, infelizmente, fronteira oeste da metade do sul do Rio Grande do Sul, vive dificuldades climáticas, perdas de safra, enfim, o arroz com preço, com N coisas. E Uruguaiana cresce. Uruguaiana continua em crescimento. E esse crescimento deve-se também, de uma forma muito importante, aos free shops, porque está promovendo o turismo de compra. Hoje, quando nós iniciamos o Bar Free Shop, nós iniciamos com 20% de nossa venda para pessoas de fora de Uruguaiana, 80% uruguaianas. Hoje nós temos uma inversão total. Nós temos 80% das nossas vendas são para pessoas de fora de Uruguaiana e 20% para as pessoas locais. Não que nós tenhamos diminuído a nossa venda para os locais, já se manteve. Porém, houve um acréscimo muito importante de brasileiros, de viagem, brasileiros de outras cidades e de turistas uruguaios e argentinos que vêm à Uruguaiana. Muita gente da Argentina que vem especificamente tendo Uruguaiana como um ponto de visita, um ponto de vinda e não de cruze, que passou de passagem por Uruguaiana. Então, Uruguaiana viu uma transformação extremamente importante, onde isso ativou a economia dos hotéis, dos restaurantes, houve um crescimento em todo o comércio, porque é um reflexo, né? Quando algum segmento cresce, ele tem uma mão de obra que ele fomenta isso, e esse crescimento acontece para todos nós. Hoje, Uruguaiana emprega aproximadamente 1.100 postos de serviços hoje, só nos free shops. E esses postos de serviços são importantes porque são, a grande maioria deles, Rosane, são de jovens. Jovens que muitas vezes não tinham a oportunidade de trabalho. Tá?
E saíam para outras cidades?
Saíam de Uruguaiana, iam para outros centros que tinham mais opções de serviço. Então, estamos retendo essa mão de obra, retendo esses jovens na sua cidade. E isso é extremamente importante. Outra coisa fantástica que está acontecendo em Uruguaiana, a questão social. Muitos jovens que saíram para trabalhar fora, que acabaram ficando, residindo em Porto Alegre, Santa Maria, Caxias, enfim, nas cidades maiores, quase não tinham tempo de retornar à Uruguaiana para ver seus parentes. Com os free shops, estão vindo muito mais ver os seus parentes, os seus pais, já trazem amigos. Isso, inclusive, essa questão social está acontecendo.
Deixa eu te perguntar, porque assim, a gente sabe como funciona, mas muitos dos nossos ouvintes talvez não saibam como funciona exatamente o free shop terrestre, né, as lojas franca terrestre, né, qual é a vantagem de comprar nelas e como é que funciona a cota, porque assim, bom, nós somos brasileiros, se nós passarmos para outro lado, a gente tem uma cota de $1,000, mas aqui desse lado são $500, como é que funciona isso para quem é brasileiro, de quanto em quanto tempo uma pessoa pode fazer essas compras sem um imposto?
Perfeito. Ótima tua pergunta, porque a gente acaba indo para o segundo momento e esquece o primeiro. Bom, vamos lá. Primeiro, os free shops do Brasil, os free shops da Uruguaiana, estão em Uruguaiana, em solo brasileiro. Por estar em solo brasileiro, você pode comprar com cartões nacionais, e por estar em solo brasileiro e você está vendendo uma empresa, comprando uma empresa brasileira, você não tem que pagar IOF. Isso é muito importante. E por nós termos essa condição de estarmos em solo brasileiro, nós podemos vender aos brasileiros em parcelados. Porque normalmente em todas as viagens a gente não consegue parcelar no internacional. Por estar em solo brasileiro, estar em Uruguaiana, você pode parcelar, e Uruguaiana tem uma particularidade. Todos os free shops, o bar inserido nisso, parcela tudo a sua. Isso não existe no mundo dos free shops, é só Uruguaiana. Então, vamos lá. Estamos em território nacional, Você pode comprar sem pagar IOF e pode parcelar, coisa inédita no mundo dos free shops. A cota de compra é $500 por mês. Todos os meses você tem 30, período de 30 dias. Tu comprou $500 hoje, aqui a 30 dias libera novamente essa cota para você comprar mais $500. Tu comprou $100 hoje, vamos lá, equivalente a R$500, aqui a 30 dias libera esse $100 de novo. Então, é 30 dias de período que vai liberando automaticamente. Então, cada brasileiro pode comprar hoje isento, totalmente isento de impostos, $500 por mês. Em Uruguaiana, no território nacional, protegido pelas leis do consumidor, que é muito importante, onde você está dentro de toda a proteção que o consumidor merece e a lei brasileira entrega, né?
Ele está puxando a brasa para o assado de Uruguaiana, mas deixa eu esclarecer que as cidades gêmeas de fronteira também têm outras lojas, né? Uruguaiana é o caso porque nós estamos aqui, mas também tem lá em Jaguarão, tem no Chuí, tem do lado brasileiro em outras lojas. Aqui é onde tem mais free shops, né? Paulo, eu queria também, rapidamente, que tu contasse a tua história, porque Gianni Andressa, o Paulo, é considerado uma espécie de Silvio Santos de Uruguaiana. Ele nasceu em Passo Fundo, morou em São Paulo.
Ele joga aviãozinho de dinheiro, Rosane?
Ele não joga aviãozinho de dinheiro, mas ele era camelô. Conta um pouquinho da tua história.
Ai, Rosane, vamos lá. Falar do lado pessoal, a gente se constrange um pouco, né? Mas eu vou, se me permite, eu vou retificar. Eu ainda sou camelô, só aumentou a banca. Porque não deixei de ser o Paulo que era de 40, 50 anos atrás. Eu tive a vida me trouxe a Uruguaiana e conheci minha esposa, minha amada esposa Verônica. E bom, nos casamos e bebi água do Uruguai e não saí mais daqui, né? E graças a Deus, a Uruguaiana me abraçou há 45 anos atrás. E amo essa cidade, defendo essa cidade, me preocupo mais com a cidade do que com o meu negócio mesmo. Porque se a minha cidade está bem, eu estou bem. Se a minha cidade está mal, não tem como estar bem, não é verdade? E nós, como seres sociais, nós temos que nos preocupar com a sociedade que vivemos sempre, 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 sempre. E viemos para a Uruguaiana, eu vendia naquela época, na calçada onde é a rodoviária, a estação da rodoviária ali hoje. Eu tomei banho aqui nessa Praça Rio Branco, no banheiro público municipal. A zeladora do banheiro me permitia tomar banho ali. E eu morava debaixo de uma banca de camelô, onde é o Itaú hoje. E com muito orgulho, a gente tem muito orgulho da história da gente. A gente trabalhou, a gente trabalha, a gente gosta de trabalhar. Eu adoro trabalhar, eu trabalho 14, 15 horas dia, mas eu gosto de trabalhar, isso não é sacrifício. E hoje, graças a Deus, a gente tem vários segmentos, a biotecnologia, o arroz, pecuária, e os free shops, a loja PS, enfim, a gente tem vários segmentos e a gente se doa por prazer a todos eles e buscamos todos os dias entregar o nosso melhor, né? Entregar o nosso melhor pro mundo, porque se nós queremos um mundo melhor, nós temos que entregar o nosso melhor, na verdade. Não adianta querer um mundo melhor e entregar meu pior pro mundo, né? Não adianta querer um mundo positivo e ficar reclamando. Então, por isso que tá tudo ótimo, sempre ótimo, não é verdade?
Tudo ótimo, Andressa Genial. Eu gosto desse otimismo, né? E isso é importante mesmo para puxar os negócios e para atrair os turistas que chegam aqui, vêm pela 290, que depois vou falar com o prefeito, é um problema, ela precisa ser melhorada. Vem de avião, são só 4 frequências por semana, mas é uma possibilidade. E, claro, né, também vem com seus carros, vem de ônibus, atrás dessa novidade que foi, que já não é mais tão novidade assim, mas está consolidado já o Free Shop Terrestre. Paulo Pavim, muito obrigada pela sua participação aqui no Gaúcha Atualidade e siga com esse, vendendo esse otimismo aqui para os seus clientes.
Um abraço aí para ele,
Rosane. É um prazer de poder no avião receber, chegar você em Uruguaiana, nós temos o privilégio de poder chegar num welcome drink e receber você com uma taça de vinho, de espumante, depende da época do ano, né? Mas se me permite convidar, conheçam os free shoppers, realmente vocês têm certeza que vocês vão se surpreender com o que cada uma das lojas free shoppers de todas as fronteiras do nosso Brasil está entregando. Os operadores estão realmente fazendo o seu máximo e esse máximo faz com que nós tenhamos um melhoramento social em cada região onde nós estamos. Muito obrigado, que Deus siga nos abençoando e que possamos cada dia entregar mais e mais do nosso melhor para a comunidade que vivemos. Um abraço.
Ele é assim mesmo, viu?
Eu já tô com o pé que é um leque pra ir aí pra Uruguaiana com um porta-voz desse, Rosane. A gente fica com vontade, né, de ir, de tomar um café aí, de fazer umas comprinhas no free shop do lado brasileiro.
Eu digo que eu vim de drone pra cá, sabe? Porque esse avião da Azul que vem pra cá, ele voa baixo, então a gente vem olhando o pampa. Eu falei ontem aqui já, minha sensação é essa, eu vim de drone. Quando a gente chega aqui e vê todas as barragens, porque tem muita lavoura de arroz, é uma paisagem realmente fascinante. E, sabe, lembra a emoção que nós sentimos quando nós vimos a floresta amazônica de cima, quando nós fomos para Belém na COP?
Uhum, sim.
Pois é. É a
já
emoção
emociona
de ver
na chegada, né?
É a emoção de ver o pampa de cima, assim, do avião e ver desde que começa, porque voa abaixo desde Porto Alegre, é mais ou menos parecida com aquela que a gente teve quando viu a floresta amazônica, Andressa.
Horas 57 minutos, temperatura agora em Porto Alegre na marca dos 13 graus. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Bom Dia Segunda-feira.
Fecha mês Tumeleiro. O maior fecha mês da história é aqui. São mais de 300 produtos para a tua obra, reforma ou manutenção com descontos imperdíveis. Visite hoje mesmo nossas lojas ou acesse tumeleiro.com.br e garanta as melhores ofertas. A gente te espera no maior fecha mês da história.
Tumeleiro, ninguém facilita tanto.
Uma empresa do grupo GG10.
Ninguém facilita tanto.
O que um jogador precisa para ser campeão?
Ah, confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar.
Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093/2024.
Colocado mais cobra a cobrança, autorizado, foi pra bola, levantou, cobre cabeça, gol! Tava lá o zagueiro do Brasil, um craque de zagueiro, nesse cabeçaço espetacular de Juan, o cabeçaço, o gol do Brasil, tá de Brasil.
Fica ligado, faltam só 17 dias para a Copa do Mundo, aqui na Gaúcha.
Gaúcha, emissora licenciada para a transmissão da Copa do Mundo de 2026. Parceria kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Tramontina, Lojas Benoit, Car House Hyundai, Alibem, Stock Center e Amigo. Apoio Infinity Pay.
Gaúcha, a tua voz.
Envie informações para a Gaúcha. Fale conosco. WhatsApp 996-995218.
Bom dia, estamos chegando. Gaúcha hoje, cadê o Cleocum?
Tô aqui, Marcelo.
Manchete do tempo.
Temperaturas que sobem, mas sem serem excesso.
Vamos à central de jornalismo.
Madrugada de fato, então bastante.
Recados mesmo da audiência.
O pessoal relatando, a gente já tá noticiando desde cedo.
Central de esportes.
No fim de semana.
Vai ser um baita domingo de futebol da Gaúcha. Ótimo dia, muita paz, saúde e felicidade.
Gaúcha hoje, das 5 às 8 da manhã, com Antônio Carlos Macedo.
Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa, no sinal, 4 horas. Homem morre atropelado na BR-116, em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Prazo para entregar o imposto de renda 2026 termina nesta sexta-feira. Desabamento de hotel em obras nas Filipinas deixa 3 mortos e 17 pessoas desaparecidas. Céu limpo em Porto Alegre, agora faz 12 graus. A segunda-feira marca o retorno gradual da instabilidade ao Rio Grande do Sul, com pancadas de chuva que devem avançar inicialmente nas regiões noroeste, norte e centro do estado. Na capital, mínima de 13 e máxima de 23 graus. Com os cartórios de protesto, a cobrança de dívidas de até um ano é gratuita para o credor.
Trânsito.
Tem bloqueio total na BR-386, entre Soledade e Tio Hugo, no norte do estado. Um caminhão tombou no trecho do quilômetro 237 e combustível vazou sobre a pista. Em Porto Alegre, o trânsito é tranquilo neste momento.
Destaque da hora.
Rio Grande do Sul tem alerta para tempestade a partir da meia-noite de terça-feira. Com grau de classificação amarelo, que indica perigo potencial, o comunicado foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. O alerta abrange quase todo o território gaúcho, exceto a fronteira oeste, Missões e região noroeste. Nas demais áreas, há possibilidade de até 50 milímetros de chuva e queda de granizo. Duas apostas dividem prêmio de R$300 milhões da Mega Sena. Sorteio especial em comemoração aos 30 anos da loteria foi realizado no domingo. Uma aposta de Fortaleza, no Ceará, e outra do Rio de Janeiro acertaram todas as dezenas do concurso. Cada um dos vencedores vai receber aproximadamente R$168 milhões. Cartórios de protesto, jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha às 5 horas. Da redação, Lucas de Oliveira.
Fala, faixa! Aqui é Denilson Show e o recado de hoje vai para quem gosta de fazer aquela fezinha. Se for jogar, é com responsabilidade, hein? Na KTO, a gente entra em campo com disciplina e consciência, equilíbrio e conexão. Bota a faixa no braço e vem jogar comigo em kto.bet.br/seja faixa.
Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093/2024.
Grupo IESA apresenta BYD, a marca número 1 em vendas no Brasil, com híbridos a partir de R$147.990. É a sua chance. Modelos King e Song Pro GS com taxa zero em até 36 vezes e bônus de R$10.000 no seu usado. BYD, uma revolução global. Faça seu test drive na BYD IESA, a sua concessionária BYD no Rio Grande do Sul. Grupo IESA, vamos juntos.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Onde tem torcida, tem Claro Multi. A melhor conexão na fibra e no 5G. Por apenas R$179,90 por mês, tu leva a nova geração da fibra com 500 mega, mais Claro Pós com o 5G, que já vem com armazenamento na nuvem para não ocupar a memória do celular. O melhor conteúdo com a melhor conexão, jogando no mesmo time. Onde tem torcida, tem Claro. Vá até uma loja ou assine pelo site. Consulte condições de aquisição.
Os negócios que movem a economia do Rio Grande do Sul e os assuntos que impactam o teu bolso. Eu, Giane Guerra, te convido para ouvir o podcast Nossa Economia. Toda quinta-feira, uma nova entrevista com os temas do momento, em GZH ou na tua plataforma de áudio preferida.
Sicredi, é ter com quem contar. E Cindy Lojas Porto Alegre, planos de saúde com descontos exclusivos para fortalecer sua equipe. Acesse cindylojaspoa.com.br.
A
music's for the sad man.
Quatro horas, seis minutos. Bom dia, segunda-feira de volta. Este dia 25 de maio de 2026. Última semana do mês de maio. Logo, logo já estaremos em junho. Já estaremos no mês número 6. A temperatura agora em Porto Alegre está na marca dos 13 graus. 11 graus em Pelotas, 14 em Rio Grande. 10 graus em Caxias, 12 em Santa Maria, 13 em Passo Fundo. 15 graus em Capão da Canoa, são algumas das temperaturas aqui no estado, neste comecinho de segunda-feira. Temos uma ótima semana pela frente, semana começando. Vamos lá, todo gás para esse início de semana. Vamos com informações, uma série de informações chegando aqui no Bom Dia Segunda-feira. A partir de agora, nós começamos com o giro da nossa reportagem, começando com o Vinícius Coimbra, que traz informação sobre a SEASA de Porto Alegre. Inaugurada há mais de 50 anos, a SEASA virou referência arquitetônica no Brasil. E uma reportagem mostra a história das coberturas dos pavilhões projetadas por um engenheiro uruguaio conhecido mundialmente. Vinícius Coimbra traz os detalhes.
O movimento diário de pessoas e mercadorias na SEASA de Porto Alegre é envolvido por uma construção cultuada entre arquitetos e engenheiros. Isso ocorre por conta das coberturas onduladas projetadas pelo engenheiro uruguaio Eládio Dieste. Na década de 1970, ele usou a técnica da cerâmica armada. Na prática, essa modelagem cria estruturas curvas resistentes. Em vez de depender de lajes e vigas, o próprio formato curvo ajuda a sustentar o peso da cobertura. O pavilhão dos produtores é considerado a joia do complexo localizado na zona norte da capital. Ele tem 280 metros de comprimento por 45 de largura, sem apoios centrais. O arquiteto Fábio Zatti explica a complexidade da estrutura do pavilhão.
Para construir um modelo semelhante a esse, a gente teria que ter uma mão de obra muito especializada, muito tempo também, para que se pudesse montar as formas, montar os tijolos, as armaduras, as argamassas, respeitar o tempo de cura também do concreto. Nos anos de hoje é muito difícil a gente poder replicar uma obra desse porte. Atualmente, nós conseguimos esses vãos com estrutura metálica, com concreto armado, né? A gente tem novas tecnologias, mas na época isso realmente foi inovador, né? Então esse conceito de vãos livres, sem apoios no meio, eles permitem um uso muito mais dinâmico do espaço.
Apesar da complexidade, a arquitetura da SEASA segue desconhecida da maioria da população de Porto Alegre, segundo o arquiteto e urbanista Glênio Viana Borer.
Ela está num lugar bastante afastado, né, do trânsito cotidiano, por ser uma coisa utilitária, né, como se a cidade não tivesse se dado conta da existência, né, desse equipamento. Ele ficou alheio do dia a dia da cidade. Então, esses valores que acabaram ficando muito restritos, assim, um nicho de arquitetos e de arquitetos interessados no tema, né? Então é um prédio que, para a vivência da cidade e até em termos de reconhecimento nacional como arquitetura, assim, ele nunca teve a dimensão que merecia. E é, sem dúvida, assim, uma das obras mais impressionantes de Porto Alegre.
A reportagem completa sobre a história da arquitetura da SEASA de Porto Alegre pode ser acessada em GZH.
Tá certo, obrigado, Vinícius Coimbra. E nesta segunda-feira, abre as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, as inscrições para o Enem 2026. A Mari Lapinski tem os detalhes.
Bom dia, Fred. Começa hoje o período para inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio de 2026. As provas serão aplicadas em 8 e 15 de novembro. O edital do exame foi publicado na sexta pelo Ministério da Educação e as inscrições terminam no dia 5 de junho. Todos os estudantes interessados em participar devem se inscrever, mesmo quem tem direito à isenção. Neste ano, os estudantes do terceiro ano da rede pública terão inscrição automática, mas também devem acessar a página do participante neste período para escolher o local de provas, língua estrangeira e recursos de acessibilidade, se for o caso. Vale lembrar que o prazo de 25 de maio a 5 de junho também vale para os pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social. Outra mudança prevista para 2026 é a ampliação dos locais de prova. O Enem será aplicado em cerca de 10 mil novas escolas em todo o país.
Obrigado, Mari. 4 horas 11 minutos. E um incêndio recente lá em Pelotas acendeu um alerta sobre o uso de lareiras, calefatores e aquecedores elétricos dentro de casa. A Joana Manhago conversou com especialistas para saber dicas de como evitar acidentes com a queda nas temperaturas.
Fred, bom dia para ti, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Com a chegada das temperaturas mais baixas, com a chegada do frio, a gente busca algumas formas e alternativas para se aquecer. E o Corpo de Bombeiros tem reforçado os cuidados no uso de lareiras, calefatores e aquecedores elétricos. Segundo a corporação, aumentam nesta época do ano os incêndios causados por falta de manutenção e o uso incorreto dos equipamentos. Um dos principais riscos está no acúmulo de fuligem nas chaminés. E isso vale tanto para aquelas lareiras que são instaladas nas residências como aquelas de concreto que são acopladas dentro do lar. Essa fuligem que fica nas chaminés pode entrar em combustão e provocar incêndios. Os bombeiros também alertam para o uso inadequado de aquecedores elétricos, principalmente durante a madrugada. A orientação é nunca deixar os aparelhos ligados sem supervisão, evitar o uso de extensões e T's e manter a distância de cortinas, tapetes e móveis. Outro erro comum é utilizar aquecedores para secar roupas e cobertores. Isso nunca é indicado pela corporação. As lareiras ecológicas, que são as queridinhas do momento, também exigem atenção. O recomendado é manter ventilação no ambiente e nunca reabastecer o equipamento logo após o uso, já que o álcool pode entrar em combustão e causar explosões. Nós conversamos aqui na Rádio Gaúcha Zona Sul com o Corpo de Bombeiros e eles nos deram algumas orientações sobre o que fazer em caso de emergência. Caso você identifique que começou algum incêndio, né, dentro do seu equipamento, dentro da sua casa, é importante que primeiramente você desligue os disjuntores da residência. Logo após, não tente salvar nenhum tipo de objeto, nenhum tipo de móvel que esteja dentro do espaço. Imediatamente é necessário ligar para o 193, para o contato do Corpo de Bombeiros, e depois sair do local imediatamente para que você não fique correndo nenhum tipo de risco. Então fica esse registro, fica essa orientação e esse alerta. O 193 é o contato dos bombeiros para emergências e essas orientações e dicas também estão disponíveis lá em GZH.
Obrigado, Joana. 4 horas 14 minutos. E a Prefeitura de Sapucaia do Sul contesta a retirada de vegetação da área do Horto Florestal, próximo ao zoológico. O corte inclui árvores nativas e também eucaliptos. E foi realizado por um empreendedor que reivindica a posse do terreno em uma ação de uso capião, que ainda está em análise pela Justiça. E a Maria Stolten explica essa confusão lá em Sapucaia. Fala, Maria.
A derrubada de árvores em uma região conhecida como Horto Florestal, em Sapucaia do Sul, virou alvo de um impasse judicial. A prefeitura do município acionou o Ministério Público para contestar o corte da vegetação em uma área verde que fica próxima ao zoológico de Sapucaia. O município questiona a retirada de árvores e também de eucaliptos em uma área de 17 hectares feita por um empreendedor que reivindica a posse do terreno em um processo de uso capião ainda em andamento na justiça. O terreno faria parte do patrimônio do Estado pertencente à Reserva Florestal Padre Balduino Rambo. Esse empreendedor que busca a titularidade da área se chama Jorge Luiz Antunes. A nossa reportagem aqui da Rádio Gaúcha entrou em contato com ele e ele afirmou por meio de nota que o espaço onde a vegetação está sendo retirada não pertence à reserva. A nota ainda informa que toda a documentação necessária para o corte das árvores foi analisada pelos órgãos competentes. Em meio ao andamento de um processo de uso capião na justiça, a FEPAM autorizou o manejo da vegetação e também a exploração econômica da madeira que está sendo retirada do local. Mesmo assim, a Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul afirma que a autorização ambiental não reconhece a propriedade do terreno, que segue em disputa judicial. O Ministério Público já havia questionado o Estado sobre essa liberação da área, enquanto o processo discute se o empreendedor ou o governo do Rio Grande do Sul são donos do terreno. A retirada das árvores ocorre junto a um trecho na Avenida Rubem Berta, que passa no interior do Horto Florestal, é a chamada Estrada do Matão. A área que antes era de mata fechada, agora conta com o trabalho de um maquinário, máquinas pesadas, retroescavadeiras, enfim, que realizam a extração dessa madeira no local. A mudança da paisagem preocupa quem passa por lá. Esse lugar é muito utilizado para a prática de esportes, atividades de lazer. A gente conversou com um morador chamado Vitor Comaife, que nos relatou como essa mudança da paisagem acaba impactando quem mora ou quem passa por lá.
Eu moro em Sapucaia e tenho loja em São Leopoldo, né? Eu tenho loja nas duas cidades. Eu passo no mínimo duas vezes por dia, mas geralmente tem dias que eu passo até quatro vezes. E só nesta semana agora, eu vejo no mínimo dois, três caminhões saindo. Toda vez que eu passo de carro aqui, tem um caminhão ou saindo ou se preparando para sair daqui. Então imagina quantos caminhões não saem deste local por dia, né? Carregados de madeira. Eles estão tirando as madeiras mais na parte interna, né? Esta parte aqui eles fizeram agora, por isso que deu para ver lá para dentro. A gente não conseguia ter o acesso visual quem passa de carro lá para dentro. Mas é gritante. Quando tu vem de lá para cá, na parte da tarde, que o sol tá baixando neste lado aqui, vem aquele clarão, né? Aquela iluminação que não tinha antigamente por conta da mata. A mata fechava, que era sempre com sombra. E agora não, agora o sol entra direto aqui e entra a avenida dentro. Que é um lugar bonito, né? Um lugar de mata, que pouco existe na nossa cidade, né? Não tem mais muitas áreas verdes, né? E essa aqui é uma das poucas que tem e eles estão acabando com ela.
Em nota, a Prefeitura de Sapucaia do Sul questiona a titularidade dessa área verde, objeto desse licenciamento. Também, em nota, o Ministério Público disse que o inquérito civil segue em andamento por lá e que será aprofundada a investigação das circunstâncias e também a legalidade das autorizações concedidas para o manejo da vegetação nativa.
Tá certo. Muito obrigado, Maria Stoltin. Agora são 4:18. O crescimento da vida noturna no bairro Rio Branco, aqui em Porto Alegre, tem feito com que moradores enfrentem mais barulho, também movimentação intensa durante a noite e, consequentemente, o aumento do lixo nas vias públicas. Conhecida pelo perfil residencial, a região virou nos últimos anos um dos principais pontos de bares e também entretenimento da capital. E a Júlia Osório traz detalhes dessa mudança lá no bairro Rio Branco.
Esse é mais um desdobramento desse impasse envolvendo a vida noturna, moradores e empreendedores do bairro Rio Branco, aqui em Porto Alegre. Pois na semana passada, nós trouxemos aqui no Estúdio Gaúcha uma situação envolvendo empreendedores que tiveram seu bar interditado depois de reiteradas denúncias de moradores contra eles envolvendo perturbação de sossego. Essa situação que nós narramos aqui reacendeu um conflito que vem crescendo nos últimos anos nesse bairro, que até pouco tempo atrás tinha o perfil majoritariamente residencial mas que agora Viviana se consolidou como um dos polos boêmios da cidade. De acordo com a prefeitura, o número de novos negócios ligados à gastronomia e ao entretenimento cresceu mais de 200% entre 2017 e 2022 no bairro Rio Branco. Atualmente, são mais de 300 estabelecimentos ativos ligados à vida noturna nessa região. Isso é um salto significativo para uma região que é residencial e que fica entre os bairros Bonfim e Moinhos de Vento, também considerado muito tradicionais aqui em Porto Alegre. Esse desenvolvimento econômico e também dessa boemia no bairro Rio Branco está vindo acompanhado de estranhamento de moradores e também de reclamações. De acordo com a prefeitura, o município recebeu mais de 1.000 denúncias relacionadas à vida noturna nesse bairro entre 2021 e 2026, sendo que o ponto mais crítico, de acordo com os dados, é a Rua Mariante, com mais de 200 denúncias somente ali. Bom, os moradores relatam dificuldades para dormir, excesso de barulho, lixo e mau cheiro nas ruas depois de noites mais agitadas. Alguns, inclusive, nos relataram que já pensaram em deixar o bairro e vender seus patrimônios, ou seja, suas casas, seus apartamentos, em busca de sossego. Uma moradora, inclusive, nos disse, Viviana, que ela precisou investir mais de 10 mil reais em janelas anti-ruído para tentar amenizar o som que vem da rua. Mesmo assim, ela disse que enfrenta dificuldades até mesmo para assistir uma TV, por causa de momentos de grande barulho que vem, então, das ruas. Olha, Viviana, do outro lado do tabuleiro, os empresários afirmam que parte dos transtornos acontece fora dos estabelecimentos, a partir da ocupação espontânea de pessoas nas ruas e nas calçadas, e que são pessoas que sequer consomem dentro desses bares. Eles dizem que, apesar de serem responsabilizados por essa situação, não podem proibir que as pessoas ocupem o espaço público. Bom, é uma situação complicada, né, Viviana, mas em 2023 a prefeitura tentou conciliar essa disputa, firmando um termo temporário com bares interditados na região. Essa medida durou um mês e envolveu 3 estabelecimentos. Entre as regras impostas estava o encerramento das atividades à meia-noite e a suspensão da venda de bebidas às 11h30. Mesmo depois desse acordo, que já chegou ao fim, os moradores dizem que os problemas seguiram acontecendo. Sem novas tentativas de acordo ou soluções definitivas, a comunidade cobra agora uma maior fiscalização.
E não só a questão do barulho, né? Porque, claro que o barulho é perturbador, porque acaba gerando uma série de situações, né? Tipo, as pessoas querendo se mudar, pessoas que moram há 30, 40 anos no bairro, que para conquistar o seu apartamento, né? Levaram anos e agora, por causa disso, né? Tem que abrir mão do patrimônio, né? E não só isso, né? Também a questão do barulho, a questão do a sujeira, uma sujeira assim, ó, que tu não pode imaginar, sabe? As pessoas fazem, urinam na rua, porque os estabelecimentos somente têm um banheiro para milhares de pessoas, né? Então, a gente não é contra o comércio, mas tem que ter regras, né? Porque nós estamos aqui e os bares estão no meio da vizinhança, né? Então, teria que se rever os critérios para abrir bares, né? Mas agora, barulho constante é difícil.
Bom, Viviana, esse é o desabafo de uma síndica que atua no bairro e que preferiu não se identificar. Além de pedir mais medidas administrativas, ela disse que a situação está ficando insustentável. Nós conversamos também com a secretária de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, a Suzana Cacuta, que explicou que a cidade adota um modelo baseado na autorregulação de empreendimentos de baixo risco, como é o caso de bares e restaurantes. Nesse sistema, segundo a secretária, o próprio empreendedor deve se comprometer a seguir as regras estabelecidas no alvará desse tipo de atividade. Vamos ouvir o que diz a secretária.
A autorregulação é uma coisa muito avançada e ela exige disciplina e respeito, né? Disciplina do empreendedor, né? É que está abrindo um estabelecimento num determinado local e entender que isso está dentro de um contexto, né? E que há impactos daquele estabelecimento dele, né? E também exige respeito, né? Com os demais.
Bom, Viviana, apesar de afirmar que a responsabilidade é do próprio empreendedor, a secretária disse que sempre que houver denúncias ou reclamações, a prefeitura atuará com fiscalização, acompanhamento administrativo e até interdição quando